Amém. Mateus 16, versículo 21. Mateus 16, versículo 21.
Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens.
Amém. Repete, por favor.
Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens.
Amém. Lê, por favor, em Lucas capítulo 9.
E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia.
Continua.
E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos.
E em Amém. Aí tá bom. Tá bom. Nós queremos... Você que deve ter a Bíblia aí também, na sua mão, leia conosco, entenda a necessidade que Jesus queria mostrar para os discípulos, queria mostrar para os seus discípulos, a necessidade que não só ele, mas que todos nós, não só ele, mas todos nós tínhamos que, se quiséssemos, tínhamos que padecer. Para entrar no reino dos céus tinha que padecer. Não tinha, ninguém iria entrar no céu se antes não tivesse sofrido muito nessa terra. Muito mesmo. Padecer é uma coisa assim que está acima do sofrimento. Quando uma pessoa está padecendo, é porque ela já passou pelo estágio do sofrimento. Né? Você pode sofrer um agravo, pode sofrer uma decepção. Né? Agora, padecer já é uma coisa que está acima do sofrimento. E ele, desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém Ele precisava de ir a Jerusalém. Por quê? Por que ele precisava de ir a Jerusalém? Porque era lá que estavam os seus inimigos. Era lá, em Jerusalém, que estavam os seus inimigos. Jerusalém aqui simboliza a igreja. Jerusalém simboliza o corpo de Cristo, né? Jerusalém aqui está simbolizando a casa de Deus. E é o lugar onde Jesus tinha que ir, porque ali é que ele ia sofrer. O nosso sofrimento é muito maior na casa de Deus, entre os nossos irmãos, entre os nossos próprios companheiros, do que lá fora. Porque o ímpio você passa por ele na rua, você não sente nada, você não sente ofendido por ele, tem coisa nenhuma. Agora, entre nós, aí você sente a dor, né? Você sente as coisas que acontecem entre nós, é muito mais doído, muito mais difícil do que você com o ímpio. O seu relacionamento com o ímpio não é tão difícil quanto aqui dentro, aqui entre nós. Aqui entre nós, aqui machuca, dói, maltrata. Então Jesus, ele precisava ir para Jerusalém, porque era lá em Jerusalém que estavam os anciãos, que estavam os principais dos sacerdotes, os escribas, né? Era lá que estava, em Jerusalém, né? E ele tinha que ir para lá, né? Ele tinha que ir para lá, para quê? Interessante, parece que a pessoa estava procurando com as próprias mãos o sofrimento. Mas, no versículo lá em Lucas, nós vimos, ele falou assim, ó, todos têm que tomar sua cruz e me seguir. Todos têm que... Então, quando você entra para fazer parte do corpo de Cristo, quando você é introduzido na igreja, é batizado, realmente tem consciência do que você está fazendo, aí você começa a sofrer. Amém? Aonde que você sofre? É aqui. É aqui que você sofre. Você for para... Se Jesus fosse para outra cidade, ele não ia sofrer. Se ele fosse para outra cidade, ele ia ser bem recebido. Ele ia ser bem recebido, ele ia ser bem tratado. Né? Ele não ia ser humilhado, injustiçado, perseguido. Em outra cidade ele não iria. Ele andou muitas cidades. Mas onde ele sofreu realmente, onde ele padeceu, foi aonde? Em Jerusalém. A mesma coisa acontece conosco. A mesma coisa acontece conosco. Você quer parar de sofrer, parar de ser perseguido, parar de ser... É só você afastar da igreja. Quem quer parar de ser perseguido, parar de sofrer, parar de carregar a cruz, parar de carregar a cruz? Basta você afastar da igreja. Então, Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Então, Pedro tem o mesmo pensamento que todos os homens têm. Pedro tinha a mesma mentalidade nossa, mentalidade humana. Qual é? De que a gente vai para a igreja exatamente para não sofrer. Tem até uma das igrejas que tem um slogan assim: não sofras mais. Aí chama a pessoa para a igreja para ela não sofrer mais, né? A Igreja Universal, por exemplo, tem, ela convida as pessoas, ela está sempre lotada. Por quê? Porque ali termina o sofrimento. Ali acaba o sofrimento da pessoa. Ali não tem sofrimento. E é por causa disso que as pessoas vão lá. Não é, é porque lá está oferecendo o alívio, está oferecendo, né? Enquanto nós estamos oferecendo a cruz, o sofrimento, eles estão oferecendo o alívio, né? A solução. Então, é normal que o homem natural vá para lá, não vem para cá. Jesus, porém, versículo 23, ele, porém, voltando, disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, o normal dos homens, o normal de toda a humanidade, é não sofrer. Amém? É qualidade de vida. Qualidade de vida. Tudo que é feito é em busca da qualidade de vida. Bolsa Família, bolsa não sei o quê, bolsa Escola, bolsa Cidadão, bolsa chama Atleta, bolsa, né, Rosa? Bolsa Atleta, bolsa não sei o quê, bolsa não sei o quê e tal, né? Tem tanta coisa, é uma praça, é uma coisa... É isso, é mais aquilo, é mais um incentivo. Tudo no sentido de melhorar a qualidade de vida do povo. Né? Um salário mínimo, mais alto. Né? Alguma coisa para ajudar no salário mínimo. Né? A escola pública, a escola não sei o quê. Tudo é feito na direção de diminuir. Ou, às vezes, eliminar o sofrimento das pessoas. Amenizar o sofrimento das pessoas. Tá certo? E aí, a própria ciência vem criando meios para evitar o sofrimento. Por exemplo, nós estamos com a dor de cabeça, nós já temos um analgésico. Paracetamol. O que mais? Pirona, nós já temos alguma coisa para tirar nossa dor de cabeça. Então alivia a dor de cabeça, alivia. Caso contrário, você ia ficar sofrendo com a dor de cabeça. Eu me lembro, era menino, o tratamento de dente era assim, tratamento de dente, você vê que eu, né, não sou tão novo assim, mas o tratamento de dente, você ia no dentista e o dentista, você tinha uma cáriezinha pequenininha no do dente. Aí ele vinha, aquele negócio, parece que era uma roda de fiar, né? Aí a roda, ele rodando com o pé, girava, aquele negocinho girava e aquilo, né, com pouquinha velocidade, né? E ele ia fazendo um buraquinho ali no seu dente, sem anestesia, que não tinha anestesia. Aquilo, quando ele começava a fazer o buraquinho, que aí você pulava longe, né? Porque doía demais, pegava o nervo, aí você pulava longe. O que ele fazia? Ele botava um algodãozinho parecia cravo, que tinha um gostinho de cravo. Aí botava o algodãozinho lá, apertava bem assim e tal, etc. Aí pra você voltar 2 dias depois. E a gente ficava pensando, tanto que aquele negócio doía, Você gastava uma semana para voltar. Aí começava a doer, aí você tinha que voltar. Né? Quando ele destampava aquele troço, parecia que estava destampando uma fossa. Quando ele tirava o algodão. Hã? Não. Aquilo já tinha apodrecido, já tinha criado ali, né, alguma coisa que ele precisava tirar tudo fora. E aí ele ia tirando, tirando até acabar com o seu dente. Ele ia furando, 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 furando até que você não aguentava mais de dor de dente. Até que você não suportava mais de dor de dente. Sabe o que ele falava? Seu dente não tem jeito não, tem que arrancar. Aí arrancava seu dente. A solução, o tratamento de dente, olha, isso tem o quê? 50 anos atrás. A solução para o tratamento de dente era arrancar o dente. Era arrancar o dente. Né, hoje eu vejo, e aí você tinha 14, 15 anos, 16 anos, aquelas moças bonitas, tudo banguela. Aquelas meninas bonitas, tudo banguela. É, mas ninguém me importava. Ninguém levava a mão, levava a mão, não. Não existia esse negócio de pessoas com a idade que está aqui, né, a Lívia, aí, ó, os dentinhos tudo bonitinho na boca, tudo, né? A Iraci, com os dentes tudo bonito na boca. O Emose, né? A gente não tinha. 15 anos, 15, 16 anos, já estava cheio de falha de dente na boca. Primeiro que não tinha. Não tinha escova, não tinha pasta de dente. É, aquilo ali, às vezes, era escovava dente, era com sabão. Aquilo dava um gosto ruim na boca, lascado. Escovava o dente com sabão. E a escova, só Deus sabe que jeito que era essa escova. Então, era... A ciência criou muita coisa para quê? Para quê? Para quê? Hã? Para tirar e impedir. Isso é obra de quem? Isso é obra de quem? Isso é obra... Lá está escrito assim, e a ciência prosperará. A ciência irá crescer e muito. Então, Deus falou, você não pensa como Deus, você pensa como Satanás. Porque o seu pensamento de Satanás é evitar o sofrimento da gente. Por exemplo, a pessoa tá com a cabeça inchada, está nervoso, está irado, está de saco cheio, etc. O que ele faz? Ele vai para o barzinho tomar uma cerveja e arejar as vistas. Ali ele vai, toma uma cervejinha, né, toma mais uma, conversa com o companheiro, tá, esquece daqueles problemas que ele tinha. E às vezes duas, três, chega em casa já quase, né, já no jeito de dormir, deita e dorme. Então aquela cerveja foi criada para quê? Diminuir o sofrimento, aliviar o sofrimento. Aí você assiste um filme, alivia o sofrimento, certo? Você, então, tudo na vida, criado na vida pelo mundo, é no sentido de aliviar o nosso sofrimento. Aí vem o analgésico, a penicilina, a anestesia. Você vê hoje você faz um implante de dente, hoje você tira osso da perna, põe na boca, tira osso de um canto, passa para o outro. E isso, né, um dia eu fui para uma cadeira do dentista, era 1h30, ou foi 6 horas da tarde, é que eu estava saindo da cadeira. Se eu tivesse morrido, eu nem sabia do que eu tinha morrido. Eu apaguei a 1h30 e acordei às 6 horas da tarde. Fiquei lá. E eles fizeram o que eles fizeram comigo, se eles quisessem. Entendeu? Fazer o que eles quisessem, se eles já faziam, tipo, podia ter feito. Eu lá, feito besta. Entendeu? Mas fizeram o que eles quiseram mesmo. Com a minha boca. Certo? A ciência evoluiu muito. E qual o objetivo da ciência? Diminuir o sofrimento da gente. Parece ser masoquismo. Parece ser, mas não, Jesus sabia. Eu preciso ir para Jerusalém. Porque ele não podia ir para outro lugar. Ele sabia que ele ia sofrer lá, mas, gente. Por que que ele foi para lá? Por que que ele foi para lá? Ele não podia ir para outro lugar, não? Mas ele queria o quê? Ele queria o quê? Sofrer. Por que que ele queria sofrer? Hã? Quando você tem uma conta para pagar, se você puder pagar 5, 6 prestações de uma vez, o que que você está fazendo? Acabar com a dívida. Já que você tem que pagar a dívida, eu vou acabar com a dívida. Ele sabia que ele tinha que sofrer. Ele sabia que ele tinha que sofrer. Então, deixa eu ir para Jerusalém, porque é lá que eu vou sofrer, porque é lá que estão os sacerdotes, lá que estão os anciãos. Tá? Se eu ficar ali, o pessoal vai me tratar bem. Se eu ficar ali, o pessoal vai me tratar bem. Amém? Se eu ficar só lá em Fortaleza, lá eu não tenho problema. Eu vou para Pires do Rio, o pessoal só falta me carregar lá em Pires do Rio. E, amém? Eu falo, não, eu tenho que voltar para Goiânia. Eu tenho que voltar. Eu não posso ficar aqui em Pires do Rio. Posso aí, irmão. Posso aí. Não, eu tenho que voltar para Goiânia. Amém? Chego lá em Palmas, né? O Júnior sai da cama dele e me passa a cama dele. Chego lá em Fortaleza, a Iolete deixa o quarto dela com ar-condicionado, tudo. Não, irmão, aqui é pra você aqui. Uai, eu falo, não, eu tenho que voltar pra Goiânia. Não volta, não. Tem irmãos, alguns irmãos que falam, se fosse eu, não voltava pra Goiânia mais nunca. Uai. De vez em quando, dá uma chegadinha lá na feirinha, de vez em quando, né, entra dentro de uma água lá, dá uma passeada lá na beira da praia. Por isso que o Carlinho não está querendo outra coisa, né? O Carlinho só está querendo ficar de, né? Sai de Fortaleza ele vai para Mineiro, aí ele chega e fala, meu irmão, foi uma bênção, foi uma bênção. Eu sei como é que é. Né? Mas eu tenho que voltar para Goiânia. Por quê? Por que que eu tenho que voltar para Goiânia? Tem que sofrer, mano. Amém? Tá certo, irmão? Tem que sofrer, você tem que sofrer. Então, quando você vai se tornar um cristão, você aqui, presta atenção, você pensa que eu estou errado. Vocês estão pensando que eu estou errado. Então, versículo 24. Mateus 16, 24.
Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me.
Aí, pronto. Se alguém quiser me acompanhar, o que que a cruz simboliza? O que que a cruz simboliza? Hã? Sofrimento. A cruz simboliza sofrimento. Então, Jesus fala, quem quiser me seguir, para não ter problema, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Se quiser me seguir, vai ter problema. Vai padecer. Vai sofrer. É assim que você quer? Tem problema não? Não? Então tá. Amém, gente? É verdade isso? É mesmo? Agora, nós sofremos fora da igreja? Sofremos? Não é. Você não era cristão ainda? Como é que você pegou a cruz? Você não era filho de Deus ainda? Como é que você pegou a cruz? Você não, nem conhecia o evangelho ainda? Como é que você pegou a cruz? Não, você não, só começa a sofrer a hora que você... Por isso que tem muitos irmãos que não consegue entender. Ele não consegue entender, não consegue ficar firme na fé. Ele não consegue abraçar realmente a fé. Por quê? Porque ele não entende isso. Eu não consigo entender, não passa pela minha cabeça que a gente é obrigado a sofrer. É obrigado a sofrer. Amém? Por quê? Aquele que padeceu na carne está livre do pecado. Aquele que padeceu na carne. Então você chega lá, Paulo fala assim: eu trago no meu corpo as marcas. Eu trago no meu corpo as marcas do meu sofrimento. Então ninguém podia contestar o que Paulo falava. Ninguém podia contestar o que Paulo estava fazendo. Por quê? Porque ele trazia no corpo as marcas do sofrimento. Ele trazia na marca. Jesus também trazia no corpo as marcas do sofrimento. Amém? Pega o microfone aí. Eu quero saber quem concorda. Eberson, você concorda com isso? Aí você não quer sofrer, né? Você não quer sofrer. Se você não quiser sofrer, você vai entrar no reino de Deus? Você não quer sofrer? Como que Deus prova a gente? Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Como se prova a gente? Como? Não é com fogo. Não é com fogo mesmo, não, gente. O fogo simboliza. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro. O ouro, você prova, ele é com fogo. Mas o filho de Deus, o fogo simboliza o quê? O sofrimento. Então, prepare-se para sofrer. É isso mesmo, irmãos? Às vezes a gente chega no irmão, tem vivido, mas tem sofrido. Mas eu não tenho problema, eu não sofro. Eu não sofro. Então está errado, é. Está errado. Porque todos têm que sofrer. Você tem que carregar a sua cruz. Você tem que padecer. Amém? Pega o microfone. Eu falei pegar o microfone. Cadê o microfone? Não tem mais não? O Enzo fica extasiado.
Não, não estou extasiado não. Estou só prestando atenção.
Não? Entendeu?
É verdade, entendi. É isso mesmo.
Você concorda?
Concordo.
Você sofre?
Sofro.
Muito?
Não tanto como o senhor. Mas eu sofro.
Amém. Adriana, você concorda, Adriana?
Concordo.
Você sofre?
Sofro.
Só de ter que vir na reunião, que nem adianta, sair lá, não sei de onde, você mora, aí você tem que vir na reunião, né? Só você podia estar comendo um churrasquinho lá, tomando uma cerveja. No entanto, está aqui, ó, né? Aí a pessoa vai diminuindo, ela está assim, ela assiste 5 reuniões por semana. Aí ela começa a diminuir para sofrer menos. Ela assiste 5 reuniões por semana. Aí ela passa, por exemplo, jejum. Aí você oferece o jejum, de, fala, vamos fazer jejum 3 dias? Ou vamos tomar uma cerveja? Vamos fazer jejum ou vamos passear lá aonde? Vamos fazer um jejum ou vamos passear lá ali nos Estados Unidos? Como é que chama aquele lugar lá? Na Disney. Disney. Aí a pessoa oferece 3 dias de jejum. Amém? Vamos para Caldas Novas, vamos passear. Vamos para não sei o que, Cancún, não sei lá das quantas, tal, etc. Ou vamos lá em Arizona pregar para uma, para duas pessoas. Amém? Chega lá, então vamos, graças a Deus, tem um irmão que é uma bênção. Amém? Aí você come um gelozinho dos mais gostosos. Amém? Sai de lá feliz, alegre, vem embora. É isso. Porque o prazer da gente é... O nosso prazer é o quê? É. Sofrer. Mas sofrer... O prazer da gente é sofrer, mas sofrer por uma causa justa. Sofrer por uma coisa é realmente justa. Porque, presta atenção, tomar uma cerveja ou fazer um jejum, o que que sofre mais? Fala, amigo. Tomar uma cerveja ou fazer um jejum, o que que sofre mais? O jejum, mãe. Agora, mas eu pergunto, um filho de Deus aqui, o que que você tem mais prazer? Tomar uma cerveja ou fazer um jejum? Fazer um jejum. Um outro filho de Deus aqui, está difícil arrumar um filho de Deus. Mas um outro filho de Deus, cadê? Onde é que acha que é um filho de Deus? Está difícil arrumar. Né? O que você tem mais prazer? Fazer um jejum ou assistir um filme? Jesus disse: uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade de Deus. Quero fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, que aqui, ó. Pedro, tomando a parte, começou a repreender. Jesus respondeu para ele: olha, tem compaixão de ti, Pedro falando, tem dó, né? Vai passear, vai passar uma semana lá não sei aonde, vai refrescar, entendeu? Você precisa passear. Entendeu? Vai dar uma folgada. Larga. Eu escuto isso muito. Se você larga esse povo aí. Amém? Aí Jesus falou para ele: olha, isso não é coisa de Deus, isso é coisa de Satanás. Não, eu quero ir para Jerusalém. Eu quero ir para Jerusalém, enfrentar as feras lá. Eu quero ir lá enfrentar o sacerdote, quero ir enfrentar lá os escribas, os fariseus. Eu quero ir para lá, porque é lá que eu vou realmente ser injustiçado, perseguido, etc. Se nós põe na cabeça isso que eu estou falando, se você fugir, você não vai sofrer não, meu filho. Você não vai sofrer não. Você foge do problema. Você foge do problema. Então você não vai sofrer. Amém? Quem está com o microfone? O Eberson. Dá pro Eberson lá, filho. E aí?
E aí que é verdade, né, irmão? Apesar de a gente não gostar, assim, às vezes, de escutar sobre o sofrimento, mas o cristão ele precisa ser provado, ele precisa ser experimentado, e ele precisa fazer a obra de Deus. É. E a obra de Deus não é fácil, não é igual o que o mundo quer. O mundo quer, como o senhor falou, o senhor explicou direitinho, quanto mais conforto, mesmo se tiver que passar por cima do outro, mesmo que precisa atropelar o outro, não quer saber. Ele quer ter bom, conforto, bem-estar.
Você acha que o que eu estou falando, que é justo? Você acha que é justo isso que eu estou falando? É justo isso que eu estou falando?
É assim, eu estava pensando aqui, eu estou falando sobre... Existe até uma igreja que tem um slogan, não sofras mais e tal. Eu estava lembrando assim, não é só uma igreja não, eu estava lembrando que tinha muitas. Eu, de vez em quando, eu escuto o rádio lá e fico vendo que há uma tendência muito grande para esse lado, sabe? Muito grande, uma tendência gigantesca, geral, né? Aí daqui a pouco a gente fica quase que sozinho, a verdade é essa, com esse pensamento que o senhor estava tendo. Aí esses dias eu estava falando para a Lívia, daqui uns dias a gente não acha lugar mais não. Ou a gente acredita naquilo que está sendo falado mesmo.
Só vai sobrar.
É, porque, esses dias eu estava comentando isso com a Lívia, porque se o senhor for falar isso aí que o senhor está falando em outro lugar, o senhor é expulso mesmo, porque é um absurdo. Isso aí está se tornando um absurdo. A cruz está se tornando um absurdo já para os cristãos. E quando, na verdade, o que o senhor falou aí é exatamente o que Cristo veio anunciar.
E o que mais tem problema... A igreja tem mais problema exatamente isso, é que ela não aceita o sofrimento. Quando o sofrimento, ela ajuda você, o sofrimento, o padecimento, você aprende pelas coisas que você sofre. Você aprende pelas coisas que você sofre. Caso contrário, você não vai aprender. Certo? 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Lê, Pimpia, rapidamente, por favor.
Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne... já cessou do pecado.
Volta.
Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento.
Isso. Então, Cristo padeceu, não padeceu? Armai-vos também vós do mesmo pensamento. O quê? Amém. Então, por exemplo, se uma das primeiras coisas que a gente faz, né? Deixar de fumar. É difícil deixar de fumar? É. Por quê? Porque fumar... O fumar... Não era um prazer fumar? Aí acabou, né? Enche pulmão de ar de fumaça e depois A gente ficava com tanta vontade de fumar lá no quartel, que a gente não tinha dinheiro para comprar cigarro, e ficava com tanta vontade de fumar que a gente tirava guarda na vila. Eu tirava guarda na vila e tinha um oficial que ele ficava assistindo a televisão de lá e fumando, ele fumava muito. Aí eu jogava o cigarro pela janela. Aí a gente ficava lá de guarda, passava para lá, passava para cá, e ficava torcendo para o toco de cigarro cair, né, bem perto da grade. Aí a gente ia com a... Naquele tempo tinha o cigarro, era o charme era Carlton ou então Ministre, né? Ministre, Hollywood, tá? Aí a gente ia com a ponta do sabre, a gente cutucava, pegava o cigarro pelo filtro, né? Pelo filtro. Aí pegava o cigarro e a pontinha do cigarro. Mas aquilo era bom. Não? Você arrumava um lugar escondidinho lá assim, porque senão alguém podia ver, guarda podia ver. Aí você. Coisa boa. Não é não? O sujeito bebe por quê? Porque é um prazer. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência disso, a concupiscência daquilo, tudo isso é aquilo que nos dá prazer. Aí você começa a tirar. Aí você começa a tirar. Amém? Tem às vezes a pessoa chega para mim e fala, mas isso não é vida. Isso não é vida. Isso que você leva, isso não é vida. Eu também acho que não é, não. Isso não é vida. E Paulo chegou a falar, a vida que eu vivo hoje. O que aconteceu com Paulo? Ele mudou de vida. Eu tinha uma vida onde eu fumava, onde eu tomava minha cerveja, né, onde eu passeava, onde eu fazia isso, onde eu mentia, onde eu roubava, onde eu... Eu fazia o que eu queria, etc, etc. Eu tinha uma vida. Agora eu não tenho mais essa vida. Agora eu não tenho mais essa vida. Tem muita coisa que eu quero fazer, não posso. Tem muita coisa que eu quero fazer, não posso. Pensa que eu não quero? Quero, eu não sou doente, eu ainda quero. Tem muita coisa que eu quero fazer, mas eu não posso. Eu não posso. Não é permitido mais eu fazer isso. Amém? Mas nunca mais eu botei um cigarro na boca. Nunca mais eu tomei uma cerveja. Nunca mais eu sentei num barzinho para tomar uma cerveja. Nunca mais. Nunca mais eu deixei. Olha, eu deixei de fazer muita coisa. E até hoje, eu domino, eu sou privado de fazer certas coisas. Amém? Eu tenho hora que eu. Amém? Nunca mais entrei num estádio de futebol. Nunca mais assisti uma partida de futebol. Nunca mais. Muita coisa. Nunca mais assisti um filme. Nunca mais fui num cinema. De vez em quando eu vejo muitos irmãos aí que eles não aguentam o cheiro da coisa. E vai. Aí eles vão no cinema. Não, nós estamos aqui no cinema e tal, mas. O filme, eu não estou perguntando nada. Aí a pessoa justifica, porque o filme, justificar que o filme não é não, meu filho, é vontade sua de ir no cinema, é vontade sua de ir não sei na onde, é vontade sua de vestir mal, é vontade sua de... Por que você não veste? Aí justifica, que não sei o que, tal, não é não. Não é, é porque é vontade, é sua vontade. Você está fazendo a sua vontade. E você não deixa de fazer a sua vontade, porque você vai ficar sofrendo, vestida desse jeito, enquanto as suas colegas estão vestidas de outro jeito. E você é vestida desse jeito, parecendo jacu, como é que chama? Jacu, jacatatu, sei lá. Eu vestido desse jeito e minha colega vestida desse jeito. Eu não vou ganhar ninguém, ela vai ganhar tudo. Amém? E eu vou ficar sofrendo. A senhora acha, mãe, tem menina que ainda discute com a mãe. A senhora acha, mãe, que desse jeito eu vou arrumar alguma coisa na vida? E a mãe assim ainda concorda, minha filha, tem razão. Pode partir para Gandaia mesmo. Porque senão você não vai arrumar ninguém, não. E eu tô, não quero ficar com mulher solteira toda a vida, não. Solta a franga. Amém? Então, se Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. Aquele que padeceu já cessou do pecado. Você aprende pela coisa, você aprende a dominar. A dominar. Pronto, acabou. Não entro aqui, não entro ali, não faço isso, não faço aquilo, não faço mais. Acabou. Eu preciso ter domínio. Mesmo em detrimento da minha vontade. A minha vontade era comer muito. Até aí você peca. Até aí você peca. Experimenta botar só um pouquinho no prato e comer para você ver. Que ruindade que não é. Você põe um pouquinho, comeu ali, a vontade é de comer mais. A vontade é de comer mais. Põe só um pouco, eu vou comer só um pouquinho, só de raiva. Eu vou comer só um pouquinho. Pronto. Esses dias para trás aí, tem uma das coisas que eu mais... Já quando eu não podia beber cerveja, não podia beber pinga, não podia beber, né, nada, passei a beber refrigerante. Bebi muito refrigerante, né? Principalmente Coca-Cola. Eu viciei em Coca-Cola para tomar muita Coca-Cola. E o que mais? Doce. Doce. Também. Às vezes eu acordava de noite e descia para comer um pedaço de doce. Aí, falei... Teve um dia que nós pregamos aqui uma palavra que a gente, não sei que eu lembro. O que foi que nós falamos?
Para mortificar.
Hã?
Mortificar a carne, deixar de fazer uma coisa que você gosta.
É, você deixar de fazer uma coisa que você gosta, pode ser às vezes uma pequena coisa, já que você não pode privar de tudo, vai fazendo aos poucos, vai. Entendeu? Vai tendo assim. Aí pronto, eu cortei. O que que eu cortei? Cortei o doce e o refrigerante. Como é que é? Aí dá vontade de morrer mesmo, né? Porque eu não tomo, eu cortei o doce e a coca. Aliás, a coca não, refrigerante. Eu não cortei definitivamente. Peraí. Eu não cortei definitivamente. Mas cortei. E quanto mais longe eu puder levar isso, porque se eu cortar definitivamente, eu esqueço. E se eu não cortar, eu sofro mais. É. Se eu não cortar definitivamente, eu sofro mais. Porque quando eu corto definitivamente, eu esqueço. Acabou. Acabou. Então você sofre mais quando você fica... Vai, não vai. Vai, não vai. Quando você estava largando o cinema, alguém chega, um enviado de Satanás chega e chama você para ir para o cinema. Você já estava quase largando o cinema. E se você largar definitivamente, Você fala, não posso. Você corta a coisa mesmo, como foi o caso do cigarro, tal, tal. E o refrigerante, o doce, eu não cortei definitivamente. Para quê? Para mim, exatamente para... Não. Não. Você não teve que comprar um... Você não foi buscar um suco esse dia ali para mim? Foi ou não foi? Pois é, e eu estou tomando suco. Né, filho? E o pessoal fica com... Né, gosta muito de mim. Aí eles vão, compram o suco. Eu estou tomando suco. Como é que é? É. Não, e se pegar com muito enjoo, se minha alma pegar com muito enjoo, se minha alma ficar com muito enjoo, ela vai deixar de tomar até suco. Ela que não se cuida, porque senão eu tiro o suco dela. Amém, gente? Então, acabou. Olha aqui, 4, 1 Pedro 4, 1 e 2. Vamos ler o 2? Lê o 2, Pedro. Você não leu o 2, não, leu? Leu o 3? Então, lê rapidinho para terminar aqui.
Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus.
E, ó, tá vendo? Não é a concupiscência dos homens? Que, não é a concupiscência dos homens? Então eu não vivo mais segundo a concupiscência dos homens, eu vivo é a vontade de Deus. Senhor, é para fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor não é que eu sofra. A vontade do Senhor não é que eu padeça. É ou não é, Senhor? O Senhor falou, ué, tem que pegar a cruz. O Senhor falou que tem que pegar a cruz. A vontade do Senhor é que eu vá para Jerusalém. A vontade do Senhor é que eu fosse para Jerusalém e fosse e chegasse lá e fosse perseguido, injuriado, injustiçado e crucificado. Não é essa a vontade do Senhor. Então eu fui para Jerusalém. Amém, gente? Amém? A vontade de Deus é que você alcance esse tipo de vida. Que você seja capaz de ter domínio sobre tudo que é a sua vontade. Se você pisar, você vai estar pisando a cabeça do inimigo. Amém? A vontade da carne e dos pensamentos. Continua rapidinho. Versículo.
Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias.
Glutonarias. Aí e vai. Aí toma um sorvete. E aí como uma pizza. E aí não sei o quê. E como mais isso. E como mais aquilo. Né? E aí assiste o filme, e aí tal, e de repente vem um crente, depois, né, abarrotado de tudo, vem embora para casa. Aí ele aguenta, ele suporta alguma coisa, não suporta. O dia que você impedi-lo de fazer alguma coisa, ele vai achar ruim mesmo, hein? O dia que você é impedido de fazer alguma coisa, vai ser ruim. Ele está acostumado a fazer aquilo. Então ele está fazendo isso aqui, ó. Porque é bastante que no tempo da sua vida passada, Nós mudamos de vida, nós nascemos de novo. A vida ficou para trás. Eu posso ter uma vontade enorme de fazer, mas eu não posso fazer. Amém? Eu não posso fazer. Porque eu fiz uma aliança com Deus. Eu não posso fazer porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu não posso, eu não posso mesmo. Até que a minha vontade... Mas eu fui dominando a minha vontade, eu fui acabando com a minha vontade. Aí de repente eu não tenho mais vontade. A minha vontade acabou. Eu não tenho mais vontade. Amém? Eu não tenho mais vontade. Aí você pode pegar, levar para lá, levar para cá, virar, e virar o lado avesso, fazer. Você não tem mais vontade. Morreu. Então, se leva hoje uma vida. Como os outros dizem, isso não é vida. Realmente não é não. Realmente não é não. Para o mundo não é. Mas para Deus é. Amém? Amém. Não era para mim falar de tanto, não era para ter terminado mais cedo. Mas vamos curvar nossas cabeças. E depois a gente fala mais sobre isso. Bem que tem outras coisas, tem muita coisa para falar sobre isso. Amém. Pega o instrumento aí rapidinho, por favor. Pega o instrumento aí, por favor, rapidinho. Em Coríntios está assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova, dia em dia. Amém? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, porque para nós é uma tribulação. É uma tribulação. Amém? É uma tribulação. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, no mundo espiritual, o Senhor está vendo, o Senhor está enxergando, vendo o mundo ir de mal a pior, os jovens envolvidos com drogas, né? Os jovens envolvidos com prostituição, o povo na terra com violência, com essas coisas, com bebedice, com glutonaria, com todas essas coisas. A gente não vê ninguém, ou é muito difícil ver alguém lutando contra isso, ver alguém realmente disposto a viver uma vida simples, uma vida de cruz, porque isso seria o melhor, isso seria realmente o melhor. Tem sido difícil. Tem sido difícil encontrar alguém que se disponha a fazer a vontade de Deus. Quando hoje nós temos uma ciência extremamente evoluída, e é uma ciência que cresceu pensando em melhorar cada vez mais a qualidade de vida do homem. Agradar a carne, agradar o homem natural. Uma ciência que não cresceu para o lado espiritual. Um povo que não caminha para o céu. Um povo que caminha para a longevidade de vida. Um povo que busca realmente prazeres carnais. E nós estamos aqui, Senhor, na esperança de podermos resistir essa proposta, né, que a mesma proposta que foi feita ali a Pedro, a mesma proposta que Pedro fez ao Senhor: não vai para Jerusalém, não vai para Jerusalém, porque o Senhor vai sofrer lá. É a proposta que o mundo faz para nós: não vai, não vai ser crente. Olha, o crente hoje é um crente moderno, o crente hoje não é mais o crente do Evangelho. Não vai para ali, não vai para aquele lugar que você vai sofrer. Mas nós estamos aqui, Pai, na esperança de fazer alguma coisa mais, na esperança de alegrar um pouco mais o nosso Deus, na esperança, Senhor Deus, de entender melhor a Tua Palavra, o Teu Evangelho, na esperança, Jesus, de mortificar a nossa carne, de dominar as nossas vontades e procurar realmente sacrificá-la a nós mesmos, em benefício da nossa salvação, em benefício daquilo que está proposto para nós nos céus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que tudo